Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é terça-feira, dia 6 de outubro de 2020. Eu sou Juliana Sartori e esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Polícia Civil desarticula quadrilha que cobrava para furar fila de cirurgia bariátrica do SUS. Você conhece as candidaturas coletivas? Saiba como elas funcionam na reportagem. E o decreto em Cascavel autoriza crianças ao retorno das aulas da rede particular. Discussão jurídica sobre as decisões do CONAMA, que diminuem proteção de restingas e manguezais, pode impactar o litoral do Paraná. E mais informações do esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nesta terça-feira, o sol volta a aparecer com mais intensidade, também entre as praias e a Serra do Mar. Na capital do Paraná, a nebulosidade perde força e a tendência de tempo quente. Nas demais regiões do Paraná, o tempo segue quente e seco, com destaque para as altas temperaturas entre os setores oeste, noroeste e norte. Termômetros devem passar dos 40 graus em Umuarama e Jacarezinho. Londrina e Maringá também devem registrar 39 graus. Em Cascavel, 36 graus. Em Foz do Iguaçu, deve chegar a 34 graus, em Guarapuava e Curitiba 32 graus, em Paranaguá deve chegar a 24 graus. A Polícia Civil do Paraná está nas ruas na manhã desta terça-feira para cumprir 49 mandados judiciais. O objetivo é desarticular a organização criminosa que teria lucrado mais de 10 milhões de reais com a venda de cirurgias bariátricas realizadas pelo SUS em hospitais da região metropolitana de Curitiba. A operação, que conta com o apoio do Ministério Público, tem alvos nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Entre as pessoas com prisão decretada estão um funcionário público estadual lotado na Segunda Regional de Saúde no Paraná e um vereador do interior do estado de São Paulo. No Paraná, os mandados são realizados em Curitiba, Campina Grande do Sul, Colombo, Pinhais, Piraquara e Quatro Barras. O grupo criminoso entrava em contato com as pessoas interessadas em realizar cirurgia bariátrica e os pacientes que estavam aguardando há muito tempo na fila para serem operados pelo SUS acabavam aceitando pagar até R$3 mil em cirurgias que deveriam ser gratuitas. As investigações ainda apontam que o grupo criminoso conseguiria receber em duplicidade os valores pagos pelo SUS ao hospital pelas cirurgias bariátricas. Um grupo de pessoas se candidata em conjunto a um único cargo de vereador. Você já ouviu falar disso? Descubra os pontos fortes e fracos das candidaturas coletivas na reportagem de Amanda Yargas.
Candidaturas coletivas começaram a aparecer no país em 2016. A proposta é que, se eleitas, as pessoas trabalhem de forma conjunta nas decisões do mandato, como explica a advogada especialista em direito eleitoral, Emma Bueno.
O mandato coletivo nada mais é do que um grupo, né, de pessoas assumindo uma cadeira, seja agora na campanha para vereador, seja para deputado, enfim. Então, ao invés de ser uma pessoa eleita, essa pessoa ela acaba trazendo com ela um coletivo. Então, por exemplo, eu poderia votar não numa pessoa, mas sim no grupo que ela representa. E definem, né, os pontos centrais daquela campanha, daquela candidatura, e se eleitos ou eleitas, eles, em comum acordo, acabam definindo como que vai se pautar, né, as propostas.
De lá para cá, o formato tem se popularizado e, neste ano, são 109 candidaturas coletivas em todo o Brasil.
Desde 2016 para cá, cresceu muito, popularizou muito, e há quem diga que essa popularização se deu também pelo fim das coligações nas eleições proporcionais. Você acaba conseguindo unir o que você pretende através de várias pessoas que têm uma expertise em determinadas áreas e que unidas se tornam um mandato, entre aspas, ideal, que é exatamente o que muitos eleitores buscam. Então, essa é a maior vantagem. Nós temos casos, por exemplo, na Argentina e na Austrália, de mandatos coletivos com mais de 1000 pessoas participando.
Segundo a especialista, 4 candidaturas coletivas já conquistaram mandatos no país.
Qual que é a dificuldade que nós vemos quando a gente vai analisar os feedbacks na prática desse tipo de mandato? Que veja, eu voto num coletivo, mas eu não tenho como ter certeza que depois de eleitos, eles vão continuar, aquelas pessoas vão continuar com um discurso tão uníssono. Porque, obviamente, né, cada pessoa tem as suas particularidades e em determinados momentos elas podem discordar de um ponto ou de outro. Então, embora seja muito legal, muito bacana essa ideia de você construir coletivamente uma candidatura, não há como, depois de eleito, você questionar, você, eu digo enquanto eleitor, questionar determinada decisão daquele grupo.
A advogada ressalta, no entanto, que a Justiça Eleitoral determina que é preciso ficar claro na campanha, de forma nominal, quem é a pessoa responsável pela candidatura, aquela que assume formalmente a cadeira.
Embora você vote num coletivo, às vezes formado por 4, 5, 10 pessoas, uma daquelas pessoas tem que ser a responsável perante a Justiça Eleitoral, também vai ser responsável por poder usar a tribuna, se for eleita, e agora, propriamente dito, durante a campanha, vai ser a pessoa que vai ser responsável se eventualmente cometer alguma irregularidade eleitoral, que vai responder por uma representação, por eventual abuso, enfim. E muitos desses mandatos coletivos, dessas candidaturas coletivas, elas não têm no nome de urna essa personificação da pessoa que é responsável pelo mandato. Então, existem alguns mandatos que têm um nome genérico, e que daí você, eleitor, não sabe exatamente em quem você está votando. Então, a Justiça Eleitoral, ela realmente exige que haja a identificação de uma pessoa.
De Curitiba, Amanda Iargas.
E no boletim de serviços de hoje, Jomar Valença traz informações sobre o cadastramento para novos estudantes da Rede Municipal de Curitiba.
Começou nesta semana o prazo para que os pais ou responsáveis por crianças em idade escolar façam o cadastramento na Rede Municipal de Ensino de Curitiba para quem tem interesse em turmas do pré e primeiro ano do ensino fundamental para o ano letivo de 2021. Este cadastramento, que ainda não é o período de matrícula, pode ser feito pela internet ou pelo aplicativo Curitiba-APP. A distribuição de vagas é feita a partir da indicação da unidade e do endereço, e o cadastramento tem como objetivo garantir a matrícula na unidade mais próxima da casa dos estudantes. Para tirar dúvidas, basta procurar o Núcleo Regional de Educação da sua região. Os restaurantes que quiserem participar da quarta edição de O Quilo é Nosso, concurso que elege anualmente o melhor restaurante de comida quilo do Brasil, devem fazer inscrição até esta terça-feira. O restaurante é eleito por meio do voto popular e da avaliação de um júri especializado. O concurso é realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel, em parceria com a revista Prazeres da Mesa. Além de poder ganhar a chancela de melhor do Brasil, os estabelecimentos participantes têm no concurso uma oportunidade de lançar pratos diferentes, criar promoções, entre outras oportunidades. Mais informações no site abrazel.com.br. Repetindo, abrazel.com.br. De Curitiba, Jomar Valença.
A Prefeitura de Cascavel divulgou nesta segunda-feira que autoriza a retomada de atividades letivas presenciais nas instituições privadas de ensino. No decreto anterior já era permitido o retorno das aulas do ensino médio, superior e do nono ano do ensino fundamental da rede privada a partir de setembro. E agora, nesse novo decreto, estão liberadas todas as séries do ensino fundamental e infantil, além das atividades extracurriculares que podem ser retomadas a partir da decisão de cada instituição educacional. De acordo com o documento, as aulas presenciais para anos finais e iniciais do ensino fundamental poderão retornar já nos dias 14 e 19 de outubro. Contudo, as atividades para o ensino infantil até 5 anos poderão retornar no dia 21 de outubro. As instituições que optarem pelo retorno devem implementar medidas de orientação para o isolamento de casos confirmados ou suspeitos de Covid-19 e seguir todas as medidas de prevenção. Ainda segundo o decreto, não estão permitidos, sem autorização médica, o retorno de alunos com doenças crônicas, síndromes ou disfunções da imunidade e cardiopatias congênitas. Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano, do PSDB, anunciou durante a sessão plenária desta segunda-feira os nomes dos deputados que vão integrar a Comissão Especial Mista, que vai analisar os projetos do Poder Judiciário que propõem as alterações e atualizações nas tabelas de custas dos cartórios. Também vão integrar a Comissão Especial representantes da OAB Paraná e da ANOREG, que representa o setor, além de outras entidades que possam ser chamadas para participar. Produtores rurais aprendem a calcular custo de produção das lavouras com orientação da FAEP.
Economia, com José Ville.
Vamos ao resumo das notícias da economia paranaense. A FAEP, Federação da Agricultura do Paraná, publicou orientações para que os produtores rurais saibam mais sobre como calcular o custo de produção em suas lavouras. As margens de lucro estão menores neste ano, com os custos em crescimento, e muitos não conseguem saber detalhes sobre os próprios resultados. As informações estão na página inicial do site sistemafaep.org.br, com o título Veja como calcular o custo de produção de sua lavoura. 61% dos paranaenses vão comprar presentes para o Dia das Crianças, que vai ser no dia 12 deste mês. Uma pesquisa da Fecomércio do Paraná trouxe as previsões técnicas. O percentual ficou abaixo da projeção do ano passado, mas o valor médio de compra subiu 24%. A projeção de gastos é de R$ 111 neste ano. A sondagem da Fecomércio Paraná também mostrou crescimento significativo nas vendas pela internet, que saíram de 4,4% no ano passado para 21,7% em 2020. Mas a preferência continua sendo pelas lojas presenciais, que devem receber 55% do movimento de consumidores, diante dos 90% registrados do ano passado. E as lojas de shoppings vão ter queda nos negócios, caindo de 21% para 15%. As lojas de bairro também caíram nesta previsão, baixando de 24% para 12% na preferência dos compradores neste ano. Veja as notícias do paranaempresarial.com.br. De Curitiba, informou José Ville.
Você ouviu Economia, com José Ville.
No próximo bloco, saiba como a discussão jurídica sobre as decisões do CONAMA, que diminuem proteção de restingas e manguezais, pode impactar o litoral do Paraná. E ainda as notícias do esporte, é depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.